que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos reler a página de hoje, que é a seguinte: sabeis que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não oponhais resistência aos que vos queiram fazer mal, que, ao contrário, se alguém vos bater na face direita, fazei-lhe apresentar a outra. E aquele que quiser demandar convosco em juízo para vos tomar a túnica, entregai-lhe também a vossa capa. E se alguém vos forçar a caminhar 1.000 milhas, caminhai com ele 2.000, mais 2.000 milhas. Dai a quem vos pedir, e não volteis as costas a quem vos queira solicitar empréstimo. Muito bem. Há duas palestras que nós vemos abordando o tema do adultério. Aliás, o tema do aproveitar bem a reencarnação. O exemplo que foi dado de algo que pode atrapalhar e te criar uma armadilha para dificultar a tua vida, dificultar a tua vida, seria, por exemplo, o adultério. E, no caso, Jesus mostra uma visão completamente nova, onde que ele apresenta a liberdade da mulher, mas mostra também que aquele que ama e sofre um dano no amor, que esse sofrimento causa uma ligação com aquele que fez esse dano. E essa ligação permanece. Nós vimos isso com bastante detalhes. Vimos, inclusive, que para o Cristo, a coisa não precisa nem ser física, apenas no mental. Olhar, fazer um movimento astral de desejo já cria apego. O problema não é nem o caso físico, e sim o mental. No capítulo de hoje, ele vai descer as consequências do que acontece quando se age com violência. Nós vimos, então, por exemplo, ontem, é tudo exemplo que ele está dando. Nós vimos no exemplo, como é que era a mulher naquela época? A mulher era a propriedade do pai. O homem comprava ela, agora era a propriedade do homem. Então, nesse exato momento em que ela não era fiel e escolhia, por isso que teria vontade de ficar com o outro, ela estava tirando, agindo de uma forma em que ela não poderia fazer com relação à propriedade que ela era do seu homem. E o outro que estava ficando com ela, no caso, o adúltero, estava roubando uma propriedade que pertencia a alguém. Se isso nos choca, porque, no entanto, não nos choca se a gente fala de um bem, de um relógio, por exemplo, né? Se uma pessoa vai e toma o nosso relógio, se a pessoa vai e toma a nossa carteira, toma o nosso cartão de crédito, né? Toma o nosso imóvel, aí a gente reage e dizendo, ele é um ladrão. A mesma coisa, se a gente toma a tua mulher, é um ladrão. Só que a gente não entende mais isso, e graças a Deus que não entende mais, porque a mulher não tem mais essa ideia de propriedade de coisa. Olha a evolução que o Cristo trouxe com esta verdade que entrou no Evangelho. E quando eu digo que foi o Cristo que trouxe, porque a nossa civilização ocidental é baseada nos princípios do Evangelho. Que quem formou a civilização oriental em termos de ética e moral foi a Igreja Católica. Que dando boa ou má interpretação, o texto era esse do Evangelho. Podemos dizer, há 2.000 anos que a lei se prega no Evangelho. Mal interpretar, não importa, mas é esse o tema. Então, repare que a evolução se deu que hoje nós já não bate mais no nosso ouvido, no nosso entendimento, e nos causa repugnância ter a mulher como um objeto, como uma coisa, coisificada nesse sentido, como propriedade. Então, esse avanço do Cristo é muito grande. Mas não foi só um avanço moral, do dar carta de divórcio se ela quer ficar com outro, por isso, por outra vontade. Ele explica: não se deve abandonar ninguém por qualquer motivo fútil. Que a única coisa que se pressuporia, a única coisa que se admitiria você abandonar a sua mulher, seria por causa de infidelidade. Porque no caso você nem está abandonando, é uma opção dela ter que ficar com outra. Então não é nem um caso de abandono. Então neste caso, olha só que coisa interessante, se ela já está por livre e espontânea vontade querendo ficar com outro, nesse exato momento faça a coisa legal, dê para ela a carta de divórcio. Agora, a dor que você vai sentir no seu coração, como a gente sente dor quando perde a nossa carteira, quando a gente sente dor quando perde o nosso dinheiro, quando a gente é assaltado, quando rouba o nosso carro, muito maior dor para aquele que ama quando não tem a pessoa amada. Ainda mais aqui no nosso mundo, em que as coisas ainda funcionam por paixão e atração. Atração nessa forma de posse. Então a dor vai persistir. Como a dor vai persistir, como há uma ligação de alma, aí você vai, mas eu não gosto mais dele. Mas o outro gosta, houve essa ligação. E se houve essa ligação, esse processo de ligação permanecerá. Não importa se você vai querer viver com outro por muito tempo ou por pouco tempo. O importante é que a ligação afetiva existe. Não é? Então você é apaixonado por uma, ela vive com ela e ela te deixa, ou vice-versa, com o homem também, você continua trazendo aquela dor da saudade, a que a gente chama da fossa. E essa ligação de amor, essa paixão, que no nosso mundo funciona como paixão, ela é uma ligação espiritual. É isso que Jesus diz. A ligação espiritual, o vínculo espiritual permanece. Então ele supõe, ele pressupõe, ele sugere, mais do que isso, ele coloca como base do Novo Testamento que, primeiro, nós temos que, e essa é a vitória do texto, acaba com a violência. Antigamente só a mulher era considerada assim nesse processo, e ela não poderia, ela era outra. Então, se ela quer ficar com outro, como que era antigamente? Ela deveria ser apedrejada. Agora não vai mais. Jesus rompe como se tivesse dito. Ouviste o que foi dito? A mulher adulta será apedrejada. Eu, porém, digo, não apedreje mais. Antigamente se dava carta de divórcio para qualquer coisa. Não fui da cara dela. Não faça isso. Não seja fútil. Não acaba com as relações de forma fútil. É um outro crescimento. Terceiro crescimento. Se ela quiser ir embora e vai ficar com outro, é uma infidelidade. Que antigamente tinha de ser apedrejado, Jesus diz, dê carta de divórcio. Deixa ela ir. A única coisa que ele não pode resolver é a dor que você vai sentir no coração se você gosta dela. Ou se você gosta dele. Hoje, com essa evolução que tem da mulher também não ser mais objeto. Até isso não tem como. Isso não tem como Jesus resolver. Você ama a tua mulher e ela resolve ver com outro, aquela dor que você vai sentir da saudade, não tem como Jesus tirar isso. Mas legalmente aqui ele resolve ter carta de divórcio e libera. Agora, o vínculo da dor que você sente de ficar ligada a ela, ou ela ficar ligada a você, se foi você que fez isso, isso permanecerá. Então ele acaba com a futilidade de se abandonar por qualquer motivo. Segundo, acaba com a violência do apedrejamento. Terceiro, manda liberar quem quer ir embora. Quer viver com outro, vai viver, libera. Agora, a tua dor ele não pode liberar. O teu sentimento. Aí ele manda você ficar atento. Ficar atento para que aquela dor que você sente, aquele vínculo que você está ligado ao outro, que se chama adultério, aqui no nosso mundo é um problema de tradução, mas o texto fala em ligação, esta ligação espiritual, ela permanece. E aí nós temos que saber como tratar. Aí vem o capítulo da agora, subsequente. Capítulo da agora. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo. Aí ele vai mudar. Ele vai mudar. Mas olha só como é que era. Olho por olho, dente por dente. Todo dano que alguém te causou, você vai causar nele também. Esse é o Código de Hammurabi, de 2700 anos. Código de Hammurabi surgiu na Babilônia. Então nós estamos aí mais ou menos 1000 anos antes de Moisés, mais de 1000 anos antes de Moisés. Logo, nós estamos cerca de 2000 e poucos anos antes de Jesus. Qual é o Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Foi um passo de evolução para a humanidade. Você fala, mas que absurdo. Então você causou um dano no olho da pessoa, então você tem, ela causou um dano no teu, você tem condição de causar um dano no olho dele. Ela causou um dano na tua mão, você tem condição de causar um dano na mão dela. Aí você fala, mas por que você está dizendo que isso foi uma evolução? Eu estou dizendo que antigamente não era assim. Antigamente, se a pessoa fez um erro com relação a você, ela te cometeu um dano, você tinha direito a revidar. E o revidar, que era chamada a lei da vingança, podia ser na proporção que você quisesse. Por exemplo, eu te dei um biliscão. Eu, em vez de revidar com um biliscão na mesma intensidade, eu dava-lhe um bom soco no maxilar, pegando pelo frontal, levando a pessoa no nocaute. Olha, de um biliscão com um soco. Ou a pessoa me arrancou um olho, eu dava-lhe uma flechada e matava ela. O que estava acontecendo, antes de haver o Código de Hammurabi, o que estava acontecendo é que as leis de proporcionalidade não eram proporcionais, eram exageradas. O sujeito revidava qualquer mal com um mal muito maior. E estava havendo uma desordem tremenda na sociedade, porque nunca você saberia qual era a extensão da vingança. A vingança poderia ser, por exemplo, eu te dei um arranhãozinho no meu filho, no teu filho, um arranhão. Quer saber de uma coisa? Eu vou matar ele, a mulher dele e todos os filhos dele. Esse grau de proporcionalidade foi imenso. Então surgiu pela primeira vez. Olha como é que é lenta a evolução. Surgiu pela primeira vez o Código de Hammurabi, na época do governo de Hammurabi, que é o tal da pena de talião. Talião não é nome de pessoa, não. Talião quer dizer tal qual. Tal qual. Foi um policiamento. Tal qual. Talião é de tal qual. Ou no sentido de um olho, um olho. Uma mão, uma mão. Um fio de cabelo, um fio de cabelo. Um pontapé, um pontapé. Se é um absurdo, não vamos questionar. Eu só quero dizer que era muito mais absurdo do que era antes. Eu te arrancava um olho e você arrancava a cabeça da pessoa. Então, já com o Código de Hammurabi, foi o máximo que a civilização conseguiu naquela época bruta botar uma ordem na sociedade. Agora, nós já temos um princípio de lei que sabe que quem cometer um dano já sabe qual o dano que vai receber. Foi um início rudimentar do direito para uma sociedade atrasada. E esta foi, 1000 anos depois, a ideia que Moisés apanhou para colocar no Antigo Testamento. 1000 anos depois, ela vai fazer parte do Antigo Testamento. Qual vai ser a lei da retribuição, ou da vingança, ou do controle social, do policiamento, das leis básicas do direito no Antigo Testamento de Moisés? É uma lei que já existia há mais de 1000 e poucos anos, que foi dada na Babilônia. Como os judeus vieram da Babilônia, e não precisavam vir da Babilônia para isso, porque essa lei correu, mas independente disso, como vieram da Babilônia, porque vieram de Abraão, Abraão veio de Ur, na Caldeia, e ele veio de Ur, da Caldeia, e, no caso, fundou a civilização judaica, povo judaico. Quando surgiu as leis do judaísmo, que foi com Moisés, Moisés aprovou aquela lei antiga de mais de 1000 anos, que é o Código de Hammurabi. Por isso que no Antigo Testamento está escrito, Êxodo, segundo livro de Moisés, no capítulo 21, versículo de 23 a 25. Levítico, terceiro livro de Moisés, capítulo 24, versículo de 17 a 24. Deuteronômio, o quinto livro de Moisés, capítulo 19, versículo 21. Então, não é uma vez só para estar citado. São várias vezes que no Antigo Testamento, o que está citado é a lei de Talião, o Código de Hammurabi. Jesus, então, ele revoga este código antigo, muito antigo. Revoga e diz, ouviste, eu, porém, vos Por isso que no texto nós costumamos sempre falar isso, essa frase de Jesus. Espírito adora repetir isso. E eles ficam repetindo, repetindo a frase. É. E Jesus diz assim: eu não vim destruir a lei e sim dar cumprimento. Se Jesus veio dar cumprimento, ele não podia acordar. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Se eu citei três livros de Moisés dizendo que isso é o que estava na lei, como é que eu, porém, vos digo? Então ele altera a lei. Então ele não veio dar cumprimento à lei. A tradução foi mal feita. Jesus, ele diz: eu não vim destruir a lei, sim aperfeiçoá-la. Ela vai continuar como que deve ser o nosso novo tratamento com relação a alguma perda, algum dano. Ele não revoga, ele apenas evolui a lei para as novas considerações, para novos tempos, para nova cabeça. Como agora nós já não admitimos mais a mulher propriedade, e quando a gente fala nos choca, né, ela era uma propriedade do homem e tal, a gente até não gosta do adultério, mas dizer ela é minha, pertence a um objeto meu, isso já não bate mais. Então também, porque, e da época do Cristo para agora, já não bate, vocês imaginam, é, com relação àquela lei do olho por olho, dente por dente, já não tem mais significado. Apesar da gente ver constantemente na televisão, todo dia que você vê o jornal, há um crime mais variado, e as pessoas exigindo justiça. Mas justiça não é a verdadeira palavra justiça, aquela justiça que quer, antes de tudo, fazer um aprendizado, uma transformação social. A justiça, sempre na linguagem do povo, é vingança. A justiça é botar o sujeito na cadeia, é fazer ele pagar o que ele fez. Pagar é sofrer. Se você for perguntar um povo, é só fazer uma enquete da rua. Se preso tinha direito a comida, toalha, sabonete, escova de dente. Eles, agora, na novela ontem, eu não estava vendo, porque eu não vejo novela, mas a Regina me contou. Na novela de ontem, a mãe e uma filha estão presas na novela das sete, né? Aquela, é, a só que morde, né? Viu como não sei? Eu já falei, já. É. Então, é, morde a sogra. Então, a mãe e a filha estão presas e o próprio carcereiro lá, o oficial lá da delegacia, disse assim: nesse hotel cinco estrelas. Como se fosse uma ironia, né? Um deboche, e como se o preso não tivesse direito a uma vida digna dentro da cadeia. E transformar a cadeia em um processo de aprendizado. Não é o nosso caso. Inclusive, a gente costuma dizer: agora vai ficar lá naquela mordomia, lá tem televisão, tem biblioteca, vai estudar. Então é complicado. Nós ainda estamos querendo funcionar na cabeça de Moisés. E é engraçado que a pessoa fala isso e manda celebrar a missa para a filha do filho. Como é que manda celebrar a missa? Se manda celebrar a missa, é de Jesus. Se é de Jesus, é mentira. Não somos cristãos ainda. Nós não somos cristãos. Não somos, porque não seguimos Jesus, porque não tem lógica. Inclusive, o capítulo que eu vou falar hoje aqui hoje para vocês, até agora, até nesse eco-eco que eu estou rodando, porque simplesmente não tem solução no nosso nível. Não tem. Teria solução. E o mundo seria melhor. Mas nós não somos assim. Acompanhe. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, diz ele, não oponhais resistência ao homem mau. Que ao contrário, vamos parar por aqui, que ao contrário, vamos parar. Não devemos fazer resistência ao homem mau. Como? Pedindo. Tem um homem mau e quer invadir uma regeneração. A gente deixa. Um homem mau que invadir a tua casa, você deixa. Um homem mau que invadir a tua casa, a tua filhinha está lá. Você deixa. Mas ele manda, não por resistência. Aí a gente pode rodar com as palavras e eu desafio. Pode, bota com as palavras. A gente consegue sair daqui, sair de lá e tal. Mas não funciona. Aí você pode dizer: ah, não sou eu que tenho que fazer isso. Quem tem que fazer é a polícia. Ah, então como polícia pode? Ele fez essa ressalva? Então, a polícia simplesmente é alguém que pode fazer aquilo que nós, como cristãos, não podemos fazer. Então, quem nos defende do homem mau é a polícia. Então, eu devo chamar a polícia, já sabendo que ela vai prejudicar o homem mau? Não tem solução. Vocês estão pensando que eu estou fazendo palestra para brincar? Eu estou brincando. Dê a solução. Aí você fala assim, por enquanto, no nosso nível, porque nós ainda somos um planeta de provas e expiações. Ah, então nós ainda não vivemos aquilo que o Cristo manda. Por isso que o mundo não é diferente. Não resistiram o homem mau. O homem mau vem te roubar. Não resista. O homem mau vem te bater. Não resista. O homem mau vem tomar os teus bens. Não resista. Não resista. Não resistir. Como? Anunciemos isso agora para o mundo. Que nós somos assim cristãos verdadeiros e que nós vamos resistir. Hoje mesmo vou invadir a nossa casa. Olha, eu não vou resistir ao homem mau. Vou entrar em casa. Vou roubar tudo. E na hora que o homem mau souber que nós somos assim bobocas, vou roubar tudo. Na hora que a regeneração e eles souberem, daqui da esquina, que a gente não resiste, eles vão entrar aqui, vão pegar computador, vão pegar tudo, vão pegar a nossa roupa, vão pegar, daí a gente vai pegar tudo. Ah, e ele então vai começar a dar exemplo de como é que deve ser esse comportamento, esse não resistir. Esse não se resistir tem que ir a tal ponto que ponto. Olhe bem, começa aí. Exemplo. Se esse homem mau te bater na face direita, apresente-lhe a outra. Não resistir a tal ponto que se ele te bater numa face, tu dá outra. Ah, mas eu bati aqui na esquerda, não foi? Ah, é a direita. Mas a direita é a face, a face que você bate. Normalmente a civilização é destra. Você bate por último. Por exemplo, vou dar uma mulata. Não, ele vem pra cá porque é melhor. Você não fazer isso na Raquel, ainda mais que ele é caridade. Não vai você, você vai para. Olha bem, eu vou dar uma bolacha aqui. A primeira bolacha normalmente é com a mão. É a mão direita. E vai para a face? Esquerda. Normalmente, a tal da bufetada é na face? A primeira é na face? Esquerda. Quem leva uma bufetada na face direita é aquela pá, pá. Não é isso? A face direita já parou pela segunda vez. Se eu te bater na face direita, porque eu já te dei na esquerda e agora eu estou te dando na direita. O cara já levou duas, normalmente. Está certo isso ou não? Ou eu estou fazendo teatrinho? É, a coisa mais difícil é um sujeito que é destro chegar e já bater logo nessa face, na face direita. Ele bate na esquerda e depois ele bate na direita. Concorda? Muito bem. Aí Jesus vai e diz, se ele te bater na direita, dele a outra. Então vai para a terceira pancada. Ele te deu uma na esquerda, te deu na direita. Aí vem Jesus. Se ele te bater na direita, dê outra. Tu vai para a três vezes. Como é que pode? É complicado. E para o fraco? E para uma mulher? Não ser mais fraco, fisicamente falando. É mulher, não dá nada, mas normalmente. É. E para uma pessoa que já é fraca mesmo, apanhar. Vamos pensar nisso. Aguenta aí, você ainda vai tomar mais um. Agora, ele vai dar mais exemplo. Olha bem, quando eu falei que o negócio da mulher era novidade, e que em 2000 anos já mudou muito, e assim mesmo a gente vê o quanto de preconceito ainda tem, com relação à adulta, tanto a parte de homem quanto a parte da mulher, que sonho da mulher. Vocês imaginam com relação a um tema desse aqui, como isso não é vivido. Não é vivido. E ele não manda correr, porque pelo menos ele não podia dizer, se alguém vai te bater, ele corre. Não, nem isso. Vira outro. Agora ele continua, um outro caso. E aquele que quiser demandar convosco em juízo para vos tomar a túnica e entregar-lhe também a capa. Aí eu fiz a pergunta para vocês. Devemos chamar a polícia? Chamar a justiça? Então estamos falando de uma coisa oficial. Aqui também. Então ele está falando de oficial. Ele não está falando que eu tenho que fazer justiça com as próprias mãos. Ele está falando em juízo. Foi para juízo, quer dizer, foi para a polícia, foi para a delegacia. Houve uma demanda oficial. Ou foi a julgamento. Então é legal. Então quando eu estava falando daquela coisa da polícia, é legal. Né? Era delírio da minha parte. Houve uma coisa legal. Alguém em juízo, ou na delegacia, ou melhor, num aparato oficial, está exigindo alguma coisa tua. E o que, que ela está exigindo? Por exemplo, está te pedindo a túnica. O que é a túnica? Ele fala em túnica e ele manda. Dê a túnica e o manto. Vamos por parte. A túnica é a roupa íntima. Hoje nós não temos essa ideia. Hoje nós não temos essa ideia. Porque até a roupa íntima, até há pouco tempo a mulher ainda tinha nágua, combinação, aquelas coisas todas. Hoje não tem. Hoje é uma coisa pequena, calcinha. Né? O homem, uma coisa pequena, cueca. Pequena. Então, antigamente não era assim, ainda mais naquela época, no local em que se fazia frio. Então, a túnica era aquele roupão inteiro que eu uso o corpo todo, que era a mais íntima. Era a mais íntima, que era a que estava encostada na pele. Logo era a principal. Logo era a principal. Em cima dessa, se tinha também o manto. O manto seria um xale maior. O manto todo mundo tinha, principalmente, não só para ficar belo, bonito, para fazer enfeite, mas é principalmente porque à noite fazia frio. Você no deserto ia proteger de vento, de poeira, vento, aquela vento que caia no mundo de areia, de sol, aquela coisa toda. Nós agora visitando lá o mundo árabe, nós vimos bem isso. Como todo mundo lá, os vários países árabes que nós visitamos, né, os países árabes, nós vemos que eles, né, Terezinha, todos usavam a túnica comprida e por causa também do frio, tinham a capa. A capa com o manto. Então o manto é mais supérfluo. Mas que não é tão supérfluo assim. Porque à noite, fazendo frio, ele é importante para te aquecer. Então alguém vai para juiz, para a justiça, te tomar a roupa mais íntima, aquela que cobre a tua pele, tu não pode andar nu. Se alguém fizer uma demanda com você pedindo a tua roupa, dê para ele também a capa. Se alguém te pedir um essencial, dê o supérfluo. Dê o essencial e o supérfluo, olha que coisa. E se alguém vai te botar na justiça para tomar a tua roupa, se você vai dar roupa que está na tua pele, significa que você já não tem mais nada. Você não tem nem casa, não tem nada. Já, né? Senão a pessoa vai querer um outro bem, ela vai querer tomar o que você veste, porque você não tem mais nada. E ele manda, além disso, dela te pedir o essencial, que é a roupa que cobre a pele, e a capa também. O não por resistência te bate numa face, te bate na outra e tu vira mais uma vez para apanhar. Agora, se alguém for em juízo numa demanda e te pedir a túnica, que é a tua roupa essencial, dê para ele a túnica e o manto vai além. Imagina você estar na justiça, um cara chega lá e diz, senhor advogado, o senhor dá para o juiz, não, o senhor juiz, aqui eu, a demanda que eu tenho com ele é que para acertar o que ele me deve, eu, é 3 mil que eu quero. Eu falo assim, olha, como que eu não? Eu não vou te dar 3 mil. Além dos 3 mil, eu vou te dar mais 5 mil. Mas assim, espontâneo. O cara está pedindo, ele na justiça está pedindo a capa. E você que é réu, você vai dizer, eu não só quero, ele está pedindo a túnica. Tá certo? E você que é réu vai dizer, eu não só quero dar túnica, eu quero dar mais ainda. Imagina tu chegar para o juiz e dizer isso. Funciona? A gente até tenta ganhar com o seu juiz. Dá para fazer um acordo? Eu estou devendo aí 30 mil. Será que dá para fazer por 15? Eu posso pagar algumas vezes? Jesus manda dar mais do que o cara está pedindo. Interessante. É verdadeira loucura para o nosso tipo de mundo. Vamos para um outro exemplo? O que é não resistir ao mal? Isso é tudo exemplo que ele está dando. Já falamos das bolachas, né, das bofetadas, já estamos falando agora do da além do sujeito que está pedindo, e ele vai continuar. Se alguém vos forçar a caminhar mil milhas, caminhai com ele mais 2.000. Ou, perdão, é mil milhas. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhai mais 2.000. Olha bem, a milha é 1.500 metros. Precisamente, eu anotei, é 1.478 metros. Se alguém pedir para você andar 1.400 metros, 1.478, além disso, vai além e anda mais 1.000 milhas. Ou melhor, ande 2.956 metros. Aí você fala assim, 3 quilômetros é fácil de andar. É fácil porque não está carregando mala. Porque eu vou explicar o que, que era esse conceito naquela época. Era assim. Toda vez que vinha uma autoridade humana, uma autoridade que mandava no país e queria chegar na cidade, ele ia ter um ponto de destino, por exemplo, existe a porta principal da cidade. Hoje nós não temos essa ideia de porta principal da cidade. Mas quando a gente viaja e a gente vai para aquelas cidades da Idade Média, aquelas cidades antigas, todas as cidades tinham porta. Agora, depois que você chega até a cidade, para chegar até a cidade é fácil. É um caminho só. Pode ser que é a estrada que você vai andar e chega lá. Chegou na porta da cidade. Agora tem muitas ruas. Você tem que ir à prefeitura. Você tem que ir lá, o gabinete lá de onde fica a Força Armada. Ou você tem que ir ao hotel onde você vai ficar. É. Aonde que é? Você, um romano, que domina aquele país, vai ficar procurando? Não. Então, como é que era? Automaticamente, quando vinha chegando uma autoridade, essa autoridade, alguém que vinha a cavalo e que fazia parte da alfândega do local e que fazia parte de uma espécie de correio, que eram os mensageiros, o mensageiro que era o correio, ele ia na frente e avisava a autoridade na cidade. Está chegando aí um enviado qualquer, no nível que for. Aí a cidade ia destacar alguém, seja lá quem for, do povo, qualquer um do povo. Porque qualquer um era dominado por Roma. Então ele destacava para entrar, pegar cavalo, para pegar charrete, para pegar o que for, para ir lá esperar o visitante. E quando o visitante chegava com as malas. E aí você pegava as malas, porque é sempre assim. Repare que isso já ficou tão vivo na nossa cabeça, essa ideia de ser subserviente, de ser assim, carregador de mala de autoridade, que hoje a gente passou isso por uma coisa light, gostosa e fraterna. É normal, toda vez que você chega no aeroporto e uma pessoa vai te esperar no aeroporto, que você chega com a mala, ela te abraça, beija, cumprimenta, já ficou, e pega a mala para te carregar. Toda vez que você vai receber alguém no aeroporto, você oferece para carregar a mala dele. Assim também, toda vez que chegava uma autoridade, seja lá de que nível for, aquele chegava lá. E aí não é essa coisa humilde e fraterna que nós temos hoje? Não é isso? Aquela época era obrigação. E da obrigação foi bom que nós alimentamos e transformamos a coisa normal, espontânea, de pegar a mala. De uma maneira. Né? Então, o tal era a ideia de carregar a mala. Isso é uma mala. Então você chegava lá e o cara trazia a mala. E naquela época as viagens eram longas, as malas eram cheias. E você tinha que pegar a mala e carregar. Mesmo se você tivesse de carregar com o seu animal, o animal era fundamental. Porque você fala assim, mas vai pegar um burro e botar a mala e levar? Quem está carregando o peso é o burro. Não, você estava perdendo dinheiro também. Porque o burro naquela época era muito caro. Aí você fala, mas o burro hoje é barato. Não, naquela época era caro. Lembra, naquela época não tinha carro. Não tinha meio de transporte. O meio de transporte era animal. Como hoje, para quem quem tem condições. Naquela época, para você ter um burro, para você ter um cavalo, e aí o burro ter um cavalo, já é metade, já é luxo, já é até além do teu, Fiatzinho, já é ter um Mercedes. Você aqui, além de ter cavalo, ter charrete e um carro de transporte, né? Aí era uma luxo ainda. Agora você vai pegar aquilo e disponibilizar. Isso era dinheiro, porque aquele animal estava usando na agricultura. Antigamente, o básico era agricultura. Não era o que nós temos hoje, outro tipo de vida, né? Não. O básico era agricultura. E você tira daquele animal para ficar carregando bala, mesmo assim era complicado. Porque não era o peso que você estava levando, mas era o custo da operação que você estava perdendo com o animal, ou a charrete, ou tal, que estava usando em outro meio. Tá certo? Inclusive, ele teve um pagamento para fazer transporte disso, aquilo, e você estava perdendo. Você tinha que levar aquela oportunidade. E você estava levando um sujeito à autoridade. Ele veio lá do país dominante, ele veio de Roma, e ele falou assim: eu trouxe, não, agora eu vou lá para o hotel, é meu livro. Aí eu vou lá, meu livro, então, é uma linha. Aí de repente ele falou: quer saber uma coisa? Eu preciso agora ir na prefeitura. Aí você tinha que levar, imagina você estar no aeroporto carregando a mala, a pessoa chega e diz: não, vamos falar uma coisa, agora me leva em tal lugar. Imagina você chega numa cidade, a pessoa vai te buscar para te levar para o hotel. Aí você chega: não, antes de hotel eu quero fazer um tour em Copacabana. Ah, agora me leva lá na barra, agora me leva para cá. Puxa, e você tinha que ficar ou o animal carregando aquele peso, um prejuízo aumentava, ou você mesmo estivesse andando, carregando aquilo. Jesus vai além. Se alguém te pede para andar uma milha, já vai oferecendo que tem que andar duas. Se alguém te pede um animal emprestado para carregar a mala, diz que você está à disposição dele por quanto tempo ele quiser. Olha, isso é uma loucura. Experimente chegar no aeroporto e alguém descobriu na rodoviária que você faz transporte gratuito. Se ele mandar tu ir para lá e tu ir para cá, e você vai. Tu imagina o que vão fazer com a gente. E a gente não tem que resistir. Vamos para outro caso. Outro exemplo. Como que a gente não tem que resistir ao homem mau? Dai a quem vos pedir, e não voltei as costas a quem que vos, a quem vos queira solicitar empréstimo. A quem te pedir, você tem que dar. Mas pode ser. E se alguém vier te pedir empréstimo, não vire as costas, porque é bem acostumado aquela pessoa que você já está acostumado, já sabe que vai te pedir dinheiro, né? E fica vendo assim que não vê a pessoa assim, né? Para cair fora, um bacana, que já sabe que ela vai te pedir, né? É, não. Se alguém veio te pedir, não negue nada o que a pessoa veio pedir. E não vire as costas para quem vai te pedir empréstimo. Imagina se a sociedade funcionasse assim e se os espertos soubessem disso, que eles podiam pedir, a gente ia dar dinheiro para eles. Complicado. Isso que eu digo. É ler e analisar para ver se tem lógica.
Querem mais?
Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Está em Lucas, agora é o texto de Lucas, estamos saindo de Mateus. Se alguém te tirar a capa, não impeça de levar também a túnica. Agora já não é mais justiça. Já não é um caso de justiça em que alguém foi na polícia ou foi lá no juízo te solicitar alguma coisa. Se alguém vier te roubar mesmo, é mão armada. Mão armada não, ou na violência, ou mesmo se com violência ou não, meter a mão e querer te levar a túnica, a capa, que é o supérfluo, porque se ele vem meter a mão, não é um problema judicial, e ele vai tentar arrancar o que está por cima, é o mais fácil, tá certo? dê para ele também, faça com que ele leve também o essencial, que é a coisa que precisa ser capelado. Lembra ele, ei, você que puxou a minha... O cara puxou o tênis da pessoa, né? Os tênis hoje, os ladrões estão com os tênis aí, Nike, né? Tênis de marca. Aí leva, aí você, leva a meia também, ó, leva a calça também, ó, leva também a cueca. Leva tudo, ele está mandando, leva tudo. Ainda lembra para ele, outros, aqui ó, lá de Ribeirão Preto, ó. Tá certo? É, a minha cueca é da Richard, coisa boa. É, coisa bacana. Aí, ó, leva tudo. E aí? Querem mais? É a última. Eu prometo a vocês. Dá a todo o que te pedir, e se alguém te tomar os teus bens, não reclame. Agora não é mais detalhe de botar nem na justiça. Se alguém te tomar os teus bens, nem reclamar tem direito. Nem reclamar. Reclamar, e a palavra reclamar não é reclamar em juízo. Não é reclamar você mesmo, é não ficar magoado. Reclamar é não se injuriar, não ficar chateado. Bom, quem pode viver assim? Quem pode viver assim? Ele fez assim. O soldado com ele, eu resistei aqui. Está em João, no capítulo 18, versículo de 22 a 23. Esbofeteou e ele não fez nenhuma reação. João, capítulo 18, versículo 23. Perdão, de 22 a 23. Neste mesmo capítulo, há a famosa passagem de que tomaram a roupa dele. Ele morreu nu na cruz. Inclusive a roupa era boa para mostrar que era de marco. Né? E o Jorge usa a blusa lá de Ribeirão Preto. Isso. Essa aqui é lá daquele pinguim, né? Ribeirão Preto, isso era bonito. Quem quiser já sai. Eu gosto de coisa boa. Agora, olha só. A roupa dele também era boa, tanto que era uma veste sem costura. E os soldados foram jogar sorte porque não queriam rasgar para ver quem ia ficar com a roupa inteira. Está no mesmo capítulo. Então ele fez isso também. Ele podia. Pô, me dá minha roupa, essa roupa é minha, ladrão! Então ele fez. Mas a gente já sabe quem faz isso, o que passa. Se as pessoas souberem, se alguém no mundo souber que eu não vou reclamar minha roupa, que eu não vou reclamar minha carteira, que eu não vou reclamar minha mulher, que eu não vou reclamar nada, vou levar tudo. Levo tudo. Então esse capítulo não serve para esse mundo. E olha como que ele começa. É a única explicação, é a única explicação que resolve essa charada. A única. Esse capítulo é o capítulo 5 de Mateus. É o chamado Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 48, tá o versículo, vocês veem que a frase é de Jesus, ele diz assim: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então ele está dizendo que esta atitude era o que o Pai fazia. E nós devemos ser perfeitos como ele, agir como ele. Essa é a lei dele. E é assim que ele age. E não é assim que ele age. Vamos fazer uma perguntinha básica? Assim, bem colégio de criança. Porque um texto desse aqui para nós é nível de criança mesmo. Quem criou o universo? Deus, né? Perguntinha básica. Quem criou tudo? Deus. Então de quem é tudo? E a gente rouba dele dentro. A gente diz que a casa é nossa, que o terreno é teu, que o carro é teu, que é feito com todos os instrumentos dele. Ah, o carro foi feito de ferro, de aço, níquel, não sei o que e tal.
é dele.
Pertence ao planeta. Tudo, a gente vive roubando as coisas de Deus. Os animais são de Deus, foi ele que fez. A gente come os animais. Os vegetais é dele, ele que fez. Nós não sabemos que há vegetal. Ele que faz. Tudo é dele. E a gente vive apanhando as coisas dele. Ele não entrou em litígio com a gente. Porque se ele entrasse em litígio, imagina. A gente usa de violência com ele, por exemplo, dar bufetada. E a gente reclama, não leva uma tapa no meio da cara. Uma, duas, ainda dá para levar a terceira. Tem coisa. Aí o texto que o Stênio falou, paciência. Deus vive levando bufetada nossa. Assim, se nós for. Porque nós vivemos agredindo a natureza o tempo todo. Quem hoje não jogou um papel no chão? Quem não desperdiçou água? Quem usou um gás carbônico? Quem destruiu água, animais, etc, etc, causou dano ao planeta? O planeta que é dele, pô. Coisa dele. Isso é roubo. A gente se mete numa coisa que é harmoniosa. Tu viu ele comer o mar, cara? Coisa limpinha. Olha como é que tá a nossa Bahia. Estragou tudo. O nosso rio, como é que é? Estragou tudo. As nossas florestas, como é que estragou tudo. Era dele. Ele reclamou. Ser de perfeito como ele. A gente, agora, quando as coisas que a gente pensa que é nossa e não é nossa, e a gente está aqui agredindo, por ideia de posse. Exemplo, nós sofremos muito quando nos tomam as nossas coisas, quando nos batem, e também sofremos muito quando levam a nossa mulher, ou o nosso homem. Sofremos. E aí, veja, agora nós vamos para o nosso dia a dia. Naquilo que pode ser resolvido. Naquilo que dá para ser resolvido. Ele pega um exemplo, que a mulher que era tão fraca, tão considerada inútil e objeto naquela época, que nesse caso ele tenta resolver. Ele diz, olha, se ela quiser ir, carta de divórcio. E o outro que está lá, que ficou com ela, roubou a propriedade tua. A lei dizia, era a propriedade tua. Ele e ela tinham que ser apedrejados. Dê carta de divórcio, deixa ele viver. Não faça olho por olho, dente por dente. Eu também vou tomar a mulher dele, eu vou tomar os filhos dele. Não, deixa ele ficar com ela. Dê, inclusive, um documento oficial para ele ficar com ela. Compreender então o tema da lição passada, ele está na medida do possível, usando as imagens mais fortes para que a gente possa ter um mínimo de convívio. Um exemplo? Olha o que fala o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se Deus age assim, e nós não agimos. Nós perdemos a nossa identidade divina. E porque não agimos como Deus, na forma em que Deus é, como amor, que criamos toda essa situação na Terra. De ódio, de vingança, de um querer atacar do outro, de você ter que botar cadeado em casa. Porque na hora que tudo pertencesse a todos, você não precisa nem ter cadeado. Já está nada, está tudo ali. Mas nós temos que criar esse mundo. Aí você fala assim, mas esse texto não é ilusório. Esse texto é ilusório. Esse texto não é real. Ele não é prático, Jorge. Evidentemente que não é hoje. Do jeito que o mundo está construído, se eu disser, e a gente disser que a gente vai sair emprestando dinheiro ali, nós não vamos voltar para casa hoje. Leva tudo, não dá. Então, podemos dizer que do jeito que o mundo é, não pode estar construído assim. Não pode. Por isso que ele pega o exemplo específico da palestra passada da mulher. Pelo menos nesse caso, num caso, já tenta conseguir resolver. Não haja com violência, nada de apedrejar a mulher e nada de ofendê-la. Deixa ela aí. Ah, mas meu coração botou muito sentido que a ideia da vingança que a gente mais tem. Aliás, vai passar ontem, passou ontem, hoje, no capítulo da novela, eu acho que é da mulher de fogo também, em que o cara pegou a mulher com outra. Aí ele segurou ela, assim, vou te matar, vou te vingar. Porque, né? Deixa aí. Então foi o mínimo que ele resolveu, foi não agir em violência de forma nenhuma. E quem ele está defendendo? A mulher que é considerada fraca biologicamente. Logo, o seu discurso é sempre para os fortes. O discurso de Jesus. Jesus, e Pietro Baldi estuda aí, aquele menino vai estudar aqui com vocês, o Rogério, isso em detalhes. O Evangelho é não para os fracos. Eu falar para o fraco, se alguém te bater numa face, der a outra também, o fraco não só dá a face, ele corre, ou se ele não tiver jeito, ele dá o corpo todo para apanhar, porque ele já é fraco, ele já vai apanhar mesmo. O Evangelho é para os fortes, ele está tentando pegar o violento. O negócio é com o Mike Tyson. Chegar para uma criança que leva um soco do Mike Tyson, ela já vai ter medo dele mesmo, só ele se aproximar, ela já se urina toda. O problema é falar com o forte. Você é violentão. Se for os meus, o Evangelho é para Saulo. Você é violentão, que apedreja os outros. Saulo tinha poder. Saulo era forte. Saulo se achava tal. Ele pegou um documento do Sinédrio e, com um documento com autoridade, mandou apedrejar Estevão. A mensagem não é para Estevão, a mensagem é para Paulo. É segurar o violento. Só forte. O cristianismo é para quem é forte, não é para quem é fraco. Uma criança chegar, vamos para mim, por exemplo, uma guitarra está aqui, não bate. Vira fácil, não é fácil. Eu não sei como, se eu não fizer isso, ele vai me pegar. Ele, até correr também não vai dar, porque ele tem preparo físico também. Então a gente já tenta, porque quem é menos apanha na cadeia de preso político é o preso político inteligente, aquele que tem cultura. Porque ele não fica revidando o guarda, é o guarda parar de bater nele. Aquele outro que revida o guarda, é esse mesmo, eu sou homem, me bate quando você está aqui, acaba contigo. Aí esse não apanha mais. O inteligente, é isso que Jesus está falando, seja inteligente. Pelo menos nesse nível, usa da inteligência. Aquele filme, A Lista de Schindler, Lista de Schindler, né? Extraordinário filme, né? Da Segunda Guerra Mundial, da libertação dos judeus, é uma cena muito interessante. Em que um alemão tinha um fuzil, uma metralhadora, e uma criança vinha passando, ele ia matar a criança. E ele estava lá. Disse assim, você é tão poderoso, cara, com essa arma na mão, aquela criança passando cara. Foi aquele só uma criança. Você é tão poderoso. Essa arma na mão, aquela criança, você pode matar a hora que você quiser. Que a tua grande força está em dizer assim, eu posso matar a hora que quer, tanto que posso que nem vou matar. Eu não tinha jeito, aquela criança ia dar, ia morrer. Então ele apelou para essa ideia, eu sou tão poderoso que eu até se eu quiser não mato. Pronto. Aí não mato. É isso, o cristianismo, diz o professor Pietro Baldi, no livro Cristo, na segunda parte do livro Cristo. A mensagem de Jesus é para os fortes. Quando fala assim o Evangelho, perdoa 70 vezes, isso ele não está falando para a mulher. Porque a mulher já é acostumada a perdoar através da história. Mulher fraca, ela era objeto, dominada, sofria, apanhava, não tinha dinheiro, tinha que ficar fazendo um conchavo com o marido, tinha que se mostrar sensual para envolver o marido e tal, para poder pingar alguma coisa na horta, para poder ganhar um dinheiro, para ganhar uma roupa, para ganhar tudo, dependia do outro. Então ela vivia perdoando o marido, fazer o que quiser, falar o que quiser, agir como quisesse, tinha amante que quisesse, e ela sempre foi submissa. E por que a mulher perdoa ele ter um mundo de mulher? Perdoou, porque se ela não perdoa, ela vivia como? Na rua. Não estava acostumada a perdoar. E só teve alguém que segurou mais a barra da mulher, que foi a igreja, com todas as loucuras dos padres. Foram eles que botaram uma ordem na sociedade, que impediram, que tentaram segurar, que botaram pelo menos na cabeça do homem que ele devia fazer as coisas, ou pelo menos escondido. Em vez de ser de forma assintosa, isso tudo é nível evolutivo. Então Jesus não pode dizer para a mulher, perdoa 70 vezes 7, ela já está acostumada. Ele está falando para aquele que não perdoa, porque é vingativo para aquele que é forte. Por isso que o Evangelho, nesse caso, quando a gente diz que nada bate, ele está falando que não bate agora, que não dá para a gente viver, não dá para viver agora. Então é uma solução de aproximação. Isso daí é ser de perfeito contra é perfeito. Então é por aproximação, pelo menos, gradativamente, devagarzinho, vai tentando implantar isso. Por exemplo, imagina Jesus chegar para mim, aquele que te pedir emprestado, empresta. Empresta, por favor, era perder tempo, porque hoje não tem nada para emprestar, mano. Emprestar o quê? Tá certo? Ele está falando para pelo menos quem tem, está falando para patrão, para quem tem dinheiro. Esse tema não pode ser para o povo. Todo mundo que o povo te pedir, dê para ele, o povo já não tem nada mesmo. Dê a capa, dê a túnica, o povo nem tem a túnica, para dar capa também, para dar manto. Isso aí não é. Ele está falando para quem tem, para quem é rico, você que está com os seus armários cheios. É para isso. Você que tem muito dinheiro. Então, hoje, primeiro, ele está falando para todo mundo. Mas agora, no sentido mais rápido e objetivo, um por aproximação. Só teve um caso que ele resolveu, com relação à mulher. Com relação à mulher, ele já bateu o pé. Nada de agir com violência, mesmo se ela quiser com outro. Ah, antigamente era pedreira. Não a pedreja, inclusive de carta de divórcio. Ah, mas meu coração está muito dolorido. Deixa ela aí. E não ataque nem ela, nem o amante dela. Foi o único caso que ele resolveu. Os outros nós estamos resolvendo. Negócio de empréstimo, de bater na face, de violência. Isso é gradativo. Vai fazendo o que você pode. Por enquanto ele está falando para o vivo. Para quem tem, você que tem condição, poxa, pode dar alguma coisa para quem não tem? Não pode ajudar os teus empregados? Não pode dar um pouco da roupa que está sobrando? Tem tanta comida na tua casa, não pode dar um pouco da comida? É isso que é por aproximação. É o que a gente pode viver agora. Porque isso é o pé da letra, hoje, no mundo mau, não pode ser vivido. Isso pode ser vivido numa hora que todo mundo tiver a mesma cabeça. Quando todo mundo tiver a mesma cabeça, aí tem problema. Ninguém vai querer bater, ninguém vai querer pegar túnica, ninguém vai querer pegar capa, ninguém vai me pedir nada emprestado. Se pedir, vai ser religiosamente pago, e vem que simplesmente se pedir, vai pedir porque realmente está precisando. E está resolvido. Por quê? Diz lá, ó, está, eu anotei aqui, é necessário ir com um cordeiro para a tosquia. O cordeiro, quando vai pegar e para te dar a lã, né, ele vai mansinho. O cara chega lá, pega na vara, tira a lã dele toda, ele vem carequinho o cordeiro, né? Assim. É uma releitura de Isaías. Isaías, no capítulo 53, versículo 7. Que está citado no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 32. Nós não podemos ainda ser cordeiro a tal ponto de não levar e deixar carequinha, limpinha, sem nada. Imagina, agora eu tenho que cumprir o cristianismo, uma pessoa chega perto da minha casa, eu vou da minha casa. Aí, como é que vai ser isso? Aí, eu vou viver onde? Bom, mas aí eu vou viver nu, igual um cordeiro, perder tudo, tá tudo. Então eu ajo como leão. É aí que é o meu nível. Ah, mas Jesus não agiu, aí morre. Porque a pessoa rouba um tudo e inclusive rouba a vida desse cara. Não deixa ele nem vivo. Então, esse é um evangelho por aproximação. É gradativo do que você pode fazer. Então, nós temos que ficar pensando sempre com as coisas que nós temos. Por exemplo, seja inteligente, se alguém vai te bater, não é virar realmente fisicamente a face, mas é tentar evitar que o cara não te bata mais. Agora, o que é mais importante é ele que for violento. Se esse conceito crístico tiver na cabeça dele, na hora que ele vai te dar uma apertada, ele segura e diz: não, eu fui na missa. Eu fui no centro espírita, porque eu li no Evangelho, aí segura a mão, aí ele já conseguiu alguma coisa. Compreenderam? Se alguém pedir emprestado, e aí você já conseguir já emprestar, já fazer uma caridade, ajudar para que ele não tenha um bom emprego, dar uma gorjeta para um, uma esmola para outro, isso, é ajudar na medida do possível. Mas naquilo que pode ser feito aqui no nosso mundo. Então repare o avanço dele. Volta o tema das semanas, das 2 últimas semanas. O único ponto que ele bateu o martelo, como exemplo, é com relação à mulher. Mas é melhor você apanhar. Se alguém, se uma amante dela vier ainda te der soco na cara, tu vira outra e vira outra. Deixa ela. Nunca ninguém falou assim para a mulher. Foi o maior exemplo de amor, de respeito pela mulher, que era o ser que mais sofria no mundo. Escravo tinha mais direito que mulher. Por incrível que pareça. Porque pelo menos tinha um dia que acabava a escravidão. Escravo, por exemplo, no judaísmo só podia ser por um determinado período. Depois você tinha que dar carta de alforria até no Antigo Testamento. Diferente dos nossos pretos, que o cara ficava como escravo para sempre. No Antigo Testamento era diferente. No Antigo Testamento era diferente. O escravo vivia por um determinado tempo. Depois você tinha de liberar ele. Era lei do Antigo Testamento. E a mulher? Ia ficar submissa com propriedade do homem para sempre. Então, essa solução é uma solução abençoada. Dá liberdade para a pessoa escolher o que ela quer a nível de amor. Ainda mais no nosso mundo que casamento é tão arranjado, é planejado. Às vezes, como era naquela época, era pai que negociava, ela nem participava. O amor não fazia parte, o coração não fazia parte. Olha o detalhe. Por qualquer motivo, pelo sentido mais fútil, porque achou alguma coisa nela feia, manda ele embora. E ele fala, não faça isso. Trate com dignidade. Então foi o primeiro a dizer, mulher tem o mesmo direito do homem. Você não quer ficar com quem você quer? Ela também. Deixa ela ficar. Foi alguém que foi a primeira vez disse, mulher e homem têm o direito de ser. Agora, repare, então, no que a gente pode fazer, por exemplo, com relação às situações de brigas nossas, briga de família, briga nas nossas instituições, por exemplo, dentro de um centro espírita. Olha como é que Paulo lê essa passagem. Primeiro, Timóteo é um amigo de Paulo, então a primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz Paulo. A explicação de que a gente não deve reter nada se alguém nos pedir é a seguinte: para aqui não trouxemos nada e daqui nada levamos. Se eu não trouxe nada para cá, entrei aqui zerado, igual um cordeiro tosqueado. Nu. E não vou levar nada daqui, nem o meu corpo. Se eu entrei aqui sem nada e saio daqui sem nada, então, nesse intervalo entre eu entrar e eu sair, é que eu resolvo me agarrar às coisas. Eu me agarro às propriedades que eu começo a dizer que são minhas. E tanto que a primeira coisa que surge quando o sujeito entra no mundo é a ideia de meu. Ideia de posse. Freud explica isso muito bem. O primeiro movimento que a criança faz, primeiro, ela grita que ela quer alguma coisa. Ela chora. Ela só para de chorar quando dão alguma coisa para ela, que no caso é alimento. Ela existe. Ela entra gritando, querendo algo. E depois, ela começa a fazer um movimento que tudo que ela pega é o que Freud chama da fase oral. Fase oral é tudo que a criança pega, seja lá o que for, ela bota na boca. Ela bota na boca. Esse é o primeiro movimento da criança. Essa é a primeira ideia de meu, de posse. Ela quer comer, quer agarrar tudo, ela quer comer o mundo. não só comida, mas todos os brinquedos, tudo que ela pega, uma roupa, qualquer coisa que ela pega no chão, ela bota na boca. Até que daqui a pouco ela vai começar a botar na boca o próprio cocôzinho dela, as fezes dela. E aí, nesse exato momento, a mãe vai brigar com ela. Porque aquilo é uma coisa feia, mas foi a primeira produção dela, foi as suas fezes. E que dá prazer fazer as fezes. E se dá prazer fazer as fezes, porque até aquele tempo a mamãe ensinava para ela quando ela fazia as fezes. Parabéns, bonitinho, você sabe fazer cocô, neném fez cocô, neném fez xixi no lugar certo, fez pipi no lugar certo, fez cocôzinho no lugar certo. Você parabeniza quando ela pega as fezes, bota na boca, aí a mãe briga, aí ela não consegue entender. Né? Antes gostava, e agora quando eu pego aquilo que é meu e boto na boca, ela briga, então ela começa a dizer que a primeira produção dela não presta. Essa é a ideia de Freud. Aí começa uma segunda fase, que é a fase anal. Aí depois vem a fase de Édipo, aí isso, deixa pra lá. Mas repare que a primeira fase da criança é a fase de meu, é a fase de posse. Apanha tudo e leva pra boca. Nós entramos aqui sem nada, como um animal mosqueado. E começamos com essa ideia de meu. E é, só que é meu, você quer dar comida na boca, depois você tem a ideia de minha mãe, de meu pai, de minha família, de minha casa, nem a tua, né? Mas os nossos filhos dizem que a casa é dele. E a minha? O carro é dele, o nosso carro, pai. Então, a casa é dele, o carro é dele, a família é nossa, a mãe, o pai, tudo é dele. E ele vai entender, depois ele vai ter um emprego. O dinheiro é dele, o emprego é dele, a casa é dele, o carro é dele, tudo é evidente meu. Então nós vamos amontoando coisas que nós não trouxemos para cá. E uma das outras coisas que a gente costuma amontoar é a mulher, que a gente costuma dizer, minha mulher. É interessante, e isso é bem cultural, que quando você apresenta a esposa, né, você fala assim, ah, aqui, ó, a minha mulher, não é isso? Raramente a mulher apresenta, aqui eu quero te apresentar o meu homem. Olha aí como tem a ideia de posse, e a mulher ainda como objeto. Ah, tá, eu estou dizendo que agora a gente deve trocar isso, né? Não é para trocar isso. São coisas que só estão botando na mente para funcionar. Você apresenta a mulher, minha mulher, ela não fala, meu homem. E se ela falar isso na hora, o meu social, tu vai dar uma bronca. Que isso, tu vai virar a cara, ficar aborrecido, porque essa é a forma de falar comigo. Ou você fala assim com ela, minha mulher. Então ela é minha mulher, é minha posse. O que Jesus está dizendo? E Paulo está explicando, eu não consigo nada com esse mundo, inclusive a mulher. Não é tua propriedade. É isso que o texto diz. Não é tua propriedade. Nós não temos direito de amarrar ninguém. Deixa aí. Dê, inclusive, um aparato jurídico. Se tiver carta de divórcio, deixa, libera. Ah, bom, mas é um amor que eu sinto. Eu vou ter aquela raiva. Não reclame. Se alguém tomar alguma coisa tua, olha o texto que está louco. Não reclame. Ah, mas eu não bebo, pelo menos eu sofro. Então engole o teu sofrimento. Mas não mostra para o outro. Não age de violência. Não resista àquele que te tomou nada. A única coisa que ele está pedindo, para o nosso nível, pelo menos a nível da mulher, e por que ele está falando a nível da mulher como a primeira base, antes de nós, depois, liberarmos, deixar a nossa casa aberta, sair prestando dinheiro, essa coisa toda, ser outro passo, ele primeiro, ele tenta resolver o caso da mulher, porque é fundamental, porque se nós não resolvemos o caso da mulher, nós não vamos ter um lar, e o lar é a instituição mais importante da vida. Se nós não tivermos lar harmonioso, a própria mulher que não quis ficar com você, quis ficar com o outro, e ela ter a oportunidade de criar com o outro, lá no lar, viver feliz com o outro. Por que ele está falando isso? Para amparar simplesmente a base mais importante da vida, que é o lar. Não tem, a vida não começa com um templo. A vida não começa num clube, a vida não começa na indústria, a vida não começa na escola, a vida começa no lar. O lar é a base mais importante da vida. E lar é união, base, homem e mulher. E ele pede para que pelo menos nisso possa ter equilíbrio, para que venham filhos mais equilibrados. Na hora que nós tivermos relação mais de amor e respeito à mulher, que 99% não adianta, até hoje é assim, até hoje, onde que agora não temos direitos iguais, ainda não chegou essa tal dos direitos iguais, quem mesmo cuida mesmo de filho mesmo, 99%, 99,99% é a mulher.
as primeiras palavrinhas, primeira caminhada com o filho, a primeira orientação, o primeiro exemplo, a primeiro alimento, isso é a mulher. Então era importante para se criar as gerações futuras. E se esse ser que é tão importante, que vai criar as gerações futuras, que vai orientar o homem do futuro, e ele estiver assim tão coisificado, tão ridicularizado, tão tratado de forma tão violenta, é muito complicado nós criarmos. Queremos que os homens do futuro sejam homens bons, homens que viram a face, homens que não resistam ao mal, homens que sejam amigos, que sejam compreensivos, que perdoam, que tenham paciência, se ele não tem a base de equilíbrio na família. Para nós criarmos essa condição e se viver isso daqui, que nós lemos aí no início e vimos o quanto é impossível, eu tenho que pelo menos ter um pai sadio. Se eu não tenho dentro de casa o respeito, eu não sei que a minha mulher, a minha mãe é respeitada, ela como mulher ela é dignificada, como que eu lá na frente vou respeitar outra? Se alguém me bater numa face, eu vou virar outra? Se alguém me pedir emprestado, eu vou dar. Se alguém me tratar mal, eu vou perdoar. Como? Se eu não consigo nem ver a minha mãe ser respeitada e valorizada. Então é a base da vida, é o que vai formar. É na cabeça da criança, que é como massinha, que é o ser mais fácil de se modelar e de se moldar para criar um homem melhor no futuro, era resolver esse caso. Respeitar a mulher, amar a mulher, dar inclusive o direito dela viver com o coração com quem ela quer. Ah, mas se o meu coração sentir? Você vai ficar ligado a ela espiritualmente daí, mas libera, até ódio não tenha. Amar em vosso inimigo, fazer bem ao que vos persegue cada dia. Então até isso, deixa ela aí. Pelo menos nós vamos criar um ambiente mais de sinceridade. Você não pode dizer sim, sim para o teu marido, não, não, viver uma vida digna se o seu casamento foi arranjado, se você não está com ele por amor, se você tem que fazer as intimidades, o seu sexo, o seu tratamento carinhoso, sem amor, simplesmente porque... Aí você fala, ah, mas hoje não, a pessoa casa com quem quer. Mesmo assim, ainda é bem complicado. É pouco isso. É tanto. Mas existe. Naquela época não era assim. A mulher nem conhecia o marido. O pai e o marido entravam em acordo, negociavam e pronto. E ela tinha de aceitar. Ele nem dava opinião, nem falava. Aí você tem que viver com o outro, né? Tirar roupa com o outro, amar o outro, como é que gosta. E quando toda aquela força erótica, sexual, forte, e nós sabemos o quanto que essa erótica é forte, porque isso vem dentro dos animais. Os animais agem assim eroticamente. E nós temos a mesma biologia dos animais. Nós agimos também eroticamente. A única coisa que nós temos é a cabeça no alto para comandar. Aliás, eu quero lembrar vocês que algumas semanas eu venho citando que a Clara, minha cachorra, estava grávida. Nasceu agora, dia dos pais. 9, já foram 2, 7. Bom, então, é bicho. Haja assim, nós somos bicho. Não podemos dizer para o cachorro, sai daqui. Nem que o cachorro deve fazer mais isso. A mulher tem esse tratamento. Aí como você vai criar as cabeças do futuro? Para lá no futuro você ter uma sociedade assim perfeita, como o pai perfeita, se a criança não receber o exemplo em casa. Então é isso que Jesus disse. Porque num lar em que pelo menos marido e mulher se respeitam, se gostam, né? Estão querendo viver sexualmente porque estão afim, porque um sente força erótica por outro, etc. O sexo vai ser sadio. É sadio. É muito mais sadio um sexo, quer dizer, entre adultos que se amam, do que pessoas que não se amam. A violência é a mesma. Você tem que dormir com aquele homem porque houve um contrato de casamento e você não gosta dele. Aonde que dá violência? Para o outro lado. Ninguém está passando a mão, ninguém está recomendando adultério. Não me interprete mal, porque se interpretar isso é o azar de cada um. Não estou falando nada disso. Eu quero dizer que um amor dessa forma, quanto mais que seja, pelo menos uma pessoa está querendo e o outro está querendo. Houve um querer mútuo. Aí você fala assim,
Ah, mas é aquele libertinagem.
O que você faz? É uma violência. Se lá é libertinagem, aqui é violência.
Vamos lá.
E a pessoa tinha dinheiro.
E aí, como você vai criar uma civilização melhor? Um homem que lá na frente não seja violento, nem a mãe dele era respeitada. Era coisa. Como é que ele vai se respeitar socialmente? Vai emprestar sem cobrar juros? Está aqui, empréstimo na Bíblia. Gênesis, capítulo 22, versículo 25. Levítico, capítulo 25, versículo 27. Deuteronômio, capítulo 23, versículo de 19 a 20. Se alguém te pedir emprestado, não cobre juros. Como você vai viver num mundo assim, em que você vai emprestar, não vai exigir juros, vai compreender a necessidade do outro, vai viver num mundo de respeito, de fraternidade, de equilíbrio social, porque isso aqui é para o equilíbrio social. O outro realmente está precisando. E você empresta de forma justa. Como vamos viver num mundo de fraternidade, sem violência? Se nem a mulher em casa não é respeitada. Com que exemplo essa criança vai crescer? Entenderam de onde que então Jesus pega para resolver a coisa? Então espero, volto mais a dizer, a nossa palestra não é apologia à libertinagem. A nossa palestra não é apologia à liberdade da mulher para fazer o que ela quer, nem do homem para ele fazer o que ele quer. Não é uma apologia em defesa à adultério. Termino assim a palestra para não haver confusão, porque se interpretaram mal, aqui é uma apologia para a liberdade, para a dignidade da mulher que era simplesmente objeto. E que ela tem que ser digna, respeitada, principalmente naquilo que é o mais importante, que é o patrimônio mais sagrado que nós temos, que é o amor. Pelo menos pelo amor, cada um ficar com aquilo que ele quer. Você fala, mas o que ela teve lá é paixão. Com que direito você tem? E no teu caso, o que você tem? Tanto que é paixão que você ficou com ódio. E quer agir com violência. Quem ama, seja como o pai. Olha, o pai está nos esperando a gente amar ele há quanto tempo? E a gente não ama Deus. A gente não faz a lei dele, não cumpre a lei dele. Então, com que direito você tem de exigir isso da tua mulher? Ou daquela outra pessoa? Então, o mínimo. Jesus, e isso que é importante, está resolvendo, eu disse na primeira palestra sobre adultério, vou arrancar o olho direito, né? Em que nós trabalharmos aqui com a ideia, antes de tudo, de o que não podemos é cair em armadilha e perdermos a nossa reencarnação. O importante é a gente cumprir da melhor forma possível para termos um bom planejamento reencarnatório e uma boa execução, perdão, deste planejamento reencarnatório. Então, para você ter um melhor proveito da tua vida, o melhor proveito que você pode dar na vida é quando você tem um lar mais organizado. E para ter um lar mais organizado, a mulher precisa ser dignificada. E ele deu essa volta toda, simplesmente para, de alguma forma, entrar no nosso coração e dizer, ó, lar dignificado começa com uma mulher respeitada. Fica baixo com Deus.
Eu sugiro.